um conselho de um organismo multilateral com poderes sobre conflitos internacionais. Um conselho que tentou pela segunda vez chegar a uma resolução sobre o conflito entre Hamas e Israel, mas teve seus esforços anulados nessa mais recente tentativa pela decisão de um único país. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar este podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 18 de outubro de 2023, dia em que os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança da ONU a resolução brasileira para o conflito entre Hamas e Israel. É a segunda vez nessa semana que o país, que é membro permanente do grupo, veta uma proposta para a crise no Oriente Médio.
Ao lado de outros países, os americanos já tinham sido contra um texto da Rússia na segunda-feira. Eles afirmaram que vetaram a resolução porque ela não condenava diretamente o grupo Hamas e porque a proposta pedia um cessar-fogo e os americanos são a favor do direito de defesa de Israel.
A proposta brasileira para o conflito foi pactuada com vários países e contemplava as reclamações americanas ao texto russo. Não exigia o fim da resposta israelense e condenava diretamente o Hamas pelo ataque contra Israel em 7 de outubro e pelo sequestro de civis. A resolução do Brasil também pedia a revogação da ordem israelense de evacuação de pessoas do norte de Gaza para o sul, pausas nos bombardeios para permitir o acesso à ajuda humanitária e envio ao território de itens essenciais, encorajando a criação de corredores humanitários para facilitar esse acesso.
O embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese, começou a reunião. Isso porque o Brasil ocupa temporariamente a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Ele, então, passou a palavra para o representante da Rússia, que condenou a inação das Nações Unidas. O Vassily Nebenzia disse que a demora para o Conselho chegar a um consenso tem custado muitas vidas.
Ele está se referindo aí à explosão de um hospital na faixa de Gaza, que deixou centenas de mortos e cuja autoria ainda é desconhecida. Autoridades palestinas acusam Israel pelo ataque. Israel e membros da inteligência dos Estados Unidos dizem que a tragédia foi causada por um foguete defeituoso da Jihad Islâmica. E a Jihad Islâmica, um grupo extremista palestino contrário a Israel, nega.
Na reunião do Conselho desta quarta, a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022 e está em guerra com o país desde então, criticou a resolução brasileira, diz que ela não prevenia novas tragédias, como a do hospital, e diz também que pausas humanitárias não ajudariam a impedir um derramamento de sangue. Afirmou, por fim, que só um cessar-fogo pode fazer isso. Os russos pediram, então, a inclusão de duas emendas ao texto brasileiro, a condenação aos ataques de Israel em Gaza e o armistício imediato.
Os membros do Conselho votaram as emendas e ambas foram rejeitadas. Em seguida, analisaram a proposta original brasileira e ela também foi rejeitada. A resolução precisava de 9 votos a favor. Dos 15 países que integram o Conselho, 12 foram favoráveis ao texto do Brasil, 2 se abstiveram e apenas 1 foi contra. Os Estados Unidos, como a gente já disse. Mas os Estados Unidos têm ali poder de veto por ser membro permanente do Conselho. Além dos Estados Unidos, esse é um grupo composto por outras 4 potências mundiais: China, França, Reino Unido e Rússia. Se um deles quiser que uma resolução não passe, ela não passa.
Sadly, very sadly, the Council was yet again unable to adopt a resolution on the Israeli-Palestinian conflict. Again, silence and inaction prevailed, to no one's true long-term interest.
Você ouve aí o discurso do Sérgio Danese depois da votação do Conselho de Segurança. Ele disse que o Brasil costurou uma resolução que pudesse atender aos requisitos de todas as nações que quiseram participar da discussão. Ele disse também, abre aspas, tristemente, muito tristemente, o Conselho mais uma vez não conseguiu adotar uma resolução. Silêncio e inação prevaleceram para o interesse de longo prazo de ninguém. Fecha aspas.
A embaixadora americana na ONU, Alinda Thomas Greenfield, justificou seu voto contrário, dizendo que a proposta brasileira não afirmava o direito de Israel de se defender. Segundo a representante americana, o texto também não podia ser aprovado porque os esforços diplomáticos de Joe Biden merecem uma chance.
Ela se referia aí à viagem que o presidente americano estava fazendo naquele momento a Israel. Nessa quarta-feira, o presidente chegou a solo israelense, se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e, pouco tempo depois da rejeição da resolução brasileira na ONU, por decisão dos Estados Unidos, anunciou 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Gaza e à Cisjordânia.
A Casa Branca disse em comunicado que vai prestar assistência por meio da ONU e de ONGs internacionais. Abre aspas para a nota. Os civis não são culpados e não devem sofrer pelo horrível terrorismo do Hamas. As vidas dos civis devem ser protegidas e a assistência deve chegar urgentemente aos necessitados. Fecha aspas.
Aí, depois desse anúncio da Casa Branca, Israel comunicou que vai permitir que a ajuda entre em Gaza por meio da fronteira de Rafah com o Egito, a única que não é controlada por Israel. Mas a assistência, como frisou o governo Netanyahu, é limitada. A decisão de abrir esse caminho de ajuda via Egito foi tomada após um pedido do Joe Biden, segundo o anúncio israelense.
Mas enquanto Biden se encontrava com Netanyahu, o posicionamento americano na ONU era amplamente criticado por representantes de outros países. Pela primeira vez, os Estados Unidos vão ter que justificar o seu veto. Em até 10 dias, eles vão ter que responder a questionamentos de países sobre sua decisão em uma nova sessão das Nações Unidas.
O Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso da ONU, organização criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nos anos recentes, é também de umas instâncias mais controversas. A criação do Conselho teve como objetivo evitar uma nova guerra entre grandes potências, ou seja, é um fórum multilateral de diálogo. Ele é responsável pelas decisões mais delicadas da ONU, como aprovar guerras, enviar tropas ou impor embargos a outros países.
Em seu primeiro momento, o Conselho era composto por 11 membros, 5 permanentes e 6 que se alternavam de 2 em 2 anos em regime rotativo. Na época, só 51 países integravam a ONU. Era um reflexo da situação geopolítica mundial instaurada depois da Segunda Guerra Mundial, com os vencedores assumindo os assentos permanentes e os perdedores sendo deixados de lado.
A partir de 1965, o número de países não permanentes, ou seja, que assumem mandatos de até 2 anos, subiu para 10 e permanece assim até hoje. O Brasil é um desses membros rotativos. Atualmente, a ONU tem 193 Estados-membros. As 15 nações do Conselho representam apenas 7,7% do total.
O Conselho de Segurança pode tomar várias medidas para lidar com crises. Todos os membros da ONU, os mais de 190 países, concordam em aceitar e executar as decisões adotadas pelo grupo. O Conselho pode, por exemplo, obrigar as partes de um conflito a resolver ele por meios pacíficos, recomendando métodos e soluções. Também pode recorrer à imposição de sanções.
Como último recurso, a ONU pode autorizar o uso da força por Estados-membros, coalizões ou operações de paz. Sempre que a ONU envia tropas para algum país, com seus soldados conhecidos como capacetes azuis, em missões de paz, quem aprovou a missão foi o Conselho. Alguns dos casos de intervenção de tropas da ONU são famosas, como a do Haiti, numa missão liderada pelo Brasil.
Como a gente disse antes, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido são os membros permanentes. Isso significa que eles são 5 países que, além de terem participação garantida no clube, também têm o poder de derrubar resoluções, mesmo que elas tenham sido aprovadas pelo mínimo exigido de 9 membros.
Isso significa que todas as deliberações que impactam a política internacional dependem desses 5 países. E o cenário abre espaço para que um desses países aplique vetos sistemáticos em assuntos delicados para seus interesses, mesmo que todos os outros 14 membros discordem, prejudicando assim a democracia do órgão. Costuma ser o caso dos Estados Unidos quando o Conselho vota questões relativas a seus aliados, como Israel. E costuma também ser o caso da Rússia, que jamais deixa passar uma resolução sobre a guerra na Ucrânia que possa prejudicá-la.
O fracasso do órgão em encontrar soluções para situações de crise, como a gente vê agora com o conflito entre Hamas e Israel, faz com que o Conselho receba críticas à sua eficiência e capacidade em evitar abusos de poder das nações com assentos permanentes.
Nos anos recentes, a demanda por reformas na estrutura do Conselho de Segurança tem ganhado força. Chefes de Estado recorrentemente pedem mudanças no órgão. Eles argumentam que mais de 70 anos sem alterações profundas são suficientes para torná-lo obsoleto. Para a maioria desses chefes de Estado, o Conselho de Segurança não reflete mais a ordem geopolítica atual.
Diversos presidentes e primeiros ministros aproveitam encontros internacionais para pedir reformas. Autoridades brasileiras endossam os pedidos. Nessa quarta, por exemplo, depois da reprovação da proposta brasileira, o presidente turco Recep Erdogan disse nas suas redes sociais que o Conselho de Segurança se tornou completamente ineficaz e falhou mais uma vez no cumprimento da sua responsabilidade.
As propostas de mudança no Conselho variam, mas em geral a demanda é por mais assentos permanentes e rotativos, de forma que mais regiões do mundo sejam representadas. O poder de veto também é questionado, tanto em sua exclusividade a apenas 5 países, quanto a sua própria existência.
Além do papel político do Conselho de Segurança que a gente descreveu, a Organização das Nações Unidas tem outro papel central no conflito entre Hamas e Israel, que é o de campo. Nele, a ONU trabalha com as suas organizações multilaterais, como a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, que presta suporte e ajuda humanitária, e a UNICEF, órgão para a infância, que faz ações para sensibilizar sobre as crianças afetadas por conflitos.
Atualmente, uma agência da organização destinada aos refugiados palestinos tem papel central na ajuda à população da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Essa é a única população do mundo, aliás, a quem a ONU dedica uma agência de refugiados especial. Na terça, essa agência afirmou que cerca de metade da população da Faixa de Gaza, 1 milhão de pessoas, está deslocada. Ou seja, perdeu ou teve que abandonar suas casas.
Dessas pessoas removidas, cerca de 400 mil estão abrigadas em espaços da ONU. São locais que oferecem comida, assistência psicológica e médica, mas o órgão disse que os seus suprimentos vão acabar em breve. Os palestinos vão para esses lugares porque acreditam que ali estão protegidos, que neles os mísseis israelenses não vão chegar.
Na terça-feira, um desses espaços, uma escola, foi destruído por ataques aéreos e pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo funcionários da ONU. O ataque do Hamas, em 7 de outubro, deixou cerca de 1.400 pessoas mortas em território israelense, além das pessoas que foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza. No território palestino, controlado pelo grupo extremista, cerca de 3.300 pessoas já perderam suas vidas.
O brincar é reconhecido pela ciência como um dos pilares mais importantes para uma infância plena. Ele é considerado uma forma de expressão essencial ao desenvolvimento motor, cognitivo e emocional da criança e um direito previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Isadora Rupp escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a infância entre seus temas de cobertura. Ela fala sobre as políticas públicas que são necessárias para a promoção desse direito.
Brincar precisa ser levado a sério como política pública. Estudos de universidades brasileiras e estrangeiras apontam que é pela brincadeira que as crianças constroem suas estruturas cognitivas de pensamento e linguagem. Atos simples, como contar histórias, cantar e brincar com objetos que rolam e emitem sons para um bebê, contribui para a comunicação, coordenação motora ampla e fina, resolução de problemas e habilidades sociais, segundo um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade de Harvard. É por isso que brincar precisa estar presente na escola, em casa e nos espaços públicos. O Plano Nacional pela Primeira Infância, que é um documento político e técnico elaborado em conjunto pelo governo federal, sociedade civil e organizações do setor privado, ressalta que as cidades precisam garantir locais como praças, brinquedotecas e espaços ao ar livre às crianças. O problema é que muito disso foi suprimido no planejamento das grandes cidades ou concentrado nas áreas nobres. Você já parou para reparar na condição desses locais? Muitos deixam a desejar e eu sugiro que você faça esse exercício de reparar como andam os parquinhos e praças aí na sua cidade. Na América Latina, uma referência positiva na promoção de espaços públicos lúdicos e seguros é a capital Buenos Aires. Por lá, as pracinhas lembram parques de diversão, com pisos nivelados e brinquedos adequados para cada fase da criança, como balanço para bebês e espaços adequados para os cuidadores. Os locais também são cercados, algo que parece básico, mas nem sempre é realidade nas cidades. E isso garante mais segurança para as crianças e para os cuidadores. Também é necessário um olhar dos formuladores de políticas públicas para criar locais lúdicos para crianças com deficiência. Segundo a UNICEF, o órgão da ONU para a Infância, há 240 milhões de crianças com esta condição no mundo.
O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br/futuro. Você conhece o site do Nexo? Lá você acompanha todo o conteúdo que o jornal produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas com Google.
Das propostas e vetos no Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre Hamas e Israel às políticas públicas necessárias para a promoção do brincar na infância, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!